A frase que acabamos de ouvir foi proferida pelo capitão Salgueiro Maia na madrugada do 25 de Abril, que este ano completa 50 anos. Ela foi o mote para a mobilização das tropas e dos cidadãos que fizeram a Revolução. E foi igualmente o mote para, com os olhos postos no presente e com a certeza de que somos responsáveis por criar o futuro em que queremos viver, o lugar específico ir a Castelo de Vide, terra onde nasceu Maia, escutar o que a comunidade tem para dizer sobre o estado a que queremos chegar. Eu sou a Susana e este é o podcast do projeto Pessoa. A que são as pessoas? Que pretende escutar, fazer ouvir e pensar em conjunto. Haverá novos episódios todas as semanas até Abril. Desfrutem. Para nós esta escuta foi um prazer e uma revelação.
O meu nome é Carolina Tapadejo, nasci em Castelo de Vide, em 1947. Fiquei órfão de mãe quando nasci, mais ou menos na mesma altura em que o Salgueiro Maia também ficou órfão. Ele era mais velho do que eu, 3 anos. A minha mãe foi de parte quando eu nasci e a mãe dele foi atropelada em Lisboa. Bom, fiz sempre a vida cá em Castelo de Vide. Depois cheguei, pronto, aos 25 de Abril, fui Presidente da Câmara. Tinha estado na Comissão Administrativa e tenho dedicado grande parte da minha vida ao estudo da história de Castelo de Vide, sobretudo da história judaica, que é aquela que depois vim a saber que tem a ver com a história da minha família e grande parte das pessoas de Castelo de Vide. O Salgueiro Maia, comigo, depois foi no pós 25 de Abril, até por intermédio do pai dele, que era muito amigo do meu e também meu, e quando eu estava na Câmara de Lisboa, deixava o pai e a madrinha em Santarém. E depois, à tarde, quando voltava, já o Maia estava na... quando ele estava lá na em casa, e depois descolaram. Fomos confidentes um do outro durante muitos anos. E foram poucos, porque ele deixou-nos cedo, não é? Mas, enfim, parece de ter tido a amizade e a solidariedade dele, como ele também teve a minha. E agora, com a doutora Antares, a viúva, em minha casa, de quando em quando atualizámos a informação, alguma que ela não tinha e outra que eu também não tinha. E todas as semanas do ano vou ao cemitério, junto à capa. Eu prefiro ir quando não vou para a fotografia, quando lá não está ninguém, não é até que eu vou. Estou ali recolhido um pouco à frente da campa dele. E essencialmente é isto.
Estamos mesmo a começar, depois está ali o outro senhor, a ver se depois nos conseguimos revisar. Olha, é a Sandy Gageiro,
ela está dia.
A fazer este trabalho connosco.
Bom dia.
Faça bem.
Carolina. Carolina.
Eu vou já montando o meu também. Por isso, se quiseres prosseguir, ou queres que eu comece?
Não. É. Mas se montares, vais estar, se calhar, a fazer barulho.
Não, venho aqui para o cantinho.
É? Isto está com aquele coisa do surround.
Ok. Pois.
Então, ia-te perguntar, se calhar, quem nós vamos conhecendo a história do Salgueiro Maia, que é pública, não é uma história pública, mas gostava de saber para si, pessoalmente, o que é que ele significa, o que é que ele é para si.
Bom, para mim, além de um amigo e um confidente, foi um homem a quem Portugal ficou a dever muito. Porque naquela madrugada e manhã de 25 de 74 foi ele quem mais se expôs. E se, felizmente, correu bem, mas se tem corrido mal, a única, se calhar, vítima era ele, porque os outros estavam em outros sítios e ninguém os conhecia, não é? Bom, felizmente correu bem, e ele, nos vários desabafos, foram muitos, esteve comigo. Ficava triste, aliás, algumas destas declarações são públicas, triste e magoado, porque o trataram mal. Aquela ida para os Açores foi terrível, magoou muito. Ainda por cima foi maltratado nos Açores, porque lá ainda havia aquele grupo de que a independência dos Açores, a FLA e tal, e ele, que estava em funções meramente administrativas, foi maltratado. E isso magoou. Porque ele, e porquê? Porque ele quis sempre ser militar. A sua vocação é ser militar. E no dia, quando regressou ao quartel, na noite do 25 de Abril, disse, não, eu sou militar, a política é para os políticos, nós fizemos o nosso trabalho, voltou depois no 25 de novembro, exatamente nessa altura, para defender o regime democrático às ordens do general Costa Gomes. Entretanto, quando veio dos Açores, puseram-no para o Chincalhar a comandar o presídio militar de Santarém, o que lhe doa muito também, porque era comandado por um sargento e ele já era um oficial superior na altura, não é? Portanto, isso magoou e desabafava muito essas coisas comigo. A tristeza de, por um lado, ter ficado órfão e, enfim, um bocado a indignação que ele sem ter feito mal algum, a não ser recusar cargos públicos, porque ele tinha sido convidado para ser assessor do primeiro-ministro, tinha sido convidado para ser secretário de Estado da Defesa e não aceitou nada disso, assessor militar. Depois a isso juntou-se o comandante do quartel da Escola Prática de Santarém, quando havia embaixadores, pessoas proeminentes de vários países, que iam ao quartel de Santarém, mas praticamente ignoravam o comandante que não estava com o Salgueiro Maia. E isso gerou algumas invejas também, exatamente porque o comandante era praticamente ignorado, porque eles tinham lá e era outro, inclusive até ofereceram-lhe algumas armas que ele fazia coleção. E, portanto, durante o seu percurso já no pós 25 de Abril e comigo aqui na Câmara, nós tivemos centenas de horas, quer em casa dele, quer aqui em Castelo de Vidro ou em Espanha, porque ele, entretanto, ele fez a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas, fez uma pós-graduação em Antropologia, organizou o Museu da Cavalaria em Santarém, que o está destruído, completamente destruído. Ele também pediu-me a mim e a outros colegas e amigos para ajudarmos a reerguer a Associação dos Amigos dos Castelos, que estava moribunda, e isso deu-nos para eu organizar, tanto aqui em Castelo de Vidro como em Olivença, em Mérida, em Cássio e em outros sítios, jornadas à volta dos Amigos dos Castelos. Portanto, fizemos imensas coisas aí para o país. Em 1986, ele, já com estamos a organizar, já nessa altura de 85, que organizámos aí os seminários dos Amigos dos Castelos, nós celebrámos o 10º aniversário das primeiras eleições autárquicas, tinha sido a 16 de dezembro de 1976. E ele foi o meu convidado de honra, porque nós convidámos todas as pessoas que, desde as primeiras eleições, de qualquer partido, de qualquer força política, tendo sido eleitas ou não, num encontro que fizemos no Cine Teatro, e ele foi o meu convidado de honra. Tenho até uma gravação, mas curiosamente, à parte, tem muitas deficiências no som, mas ainda se nota alguma coisa, e ele ficou-se muito apaixonado e não deixou escapar também algumas das mágoas que ele tinha já nessa altura. Depois havia assim uns momentos em que ele, sobretudo quando estava comigo, contava anedotas. Eu recordo, e há tempos foi-me reavivado, à memória pelo professor Francisco Nuno Ramos, que atualmente é o coordenador do Observatório da Língua Portuguesa, e na meados da década de 80, na Faculdade de Letras, era ele o responsável pelos cursos de português para estrangeiros. E já estava na moda, e o professor Francisco Nuno Ramos trazia aqui. E então, numa noite num restaurante, nós estávamos a preparar exatamente umas jornadas dos castelos para o dia seguinte, talvez com o Maia, e ele diz assim: ó Carlinho, vamos lá agora aqui os dois, você está comigo? Eu sozinho não conto, mas conseguimos contar anedotas de Alentejano. Para aquela gente toda. Então foi uma noite e ele recordou-me isso. Portanto, havia aqueles momentos em que o Maia tinha, assim, de escape, de aliás, com um dia comigo, por exemplo, no autocarro, normalmente as viagens que fazíamos era com o autocarro, íamos os dois lá à frente, e ele só dizia: se você contar anedotas, eu também conto. Tinha assim aqueles momentos.
Mas normalmente, não. Como é que o caracterizava?
Era um tipo sóbrio, um homem de hierarquias, era militar, de hierarquia, um respeito enorme pelas hierarquias. Porque houve até alguns equívocos quando foi na altura do 11 de março, aquelas do Spínola, quando ele se desloca a tanques para puxar as orelhas ao Spínola, e houve aí quem quisesse assassiná-lo, nomeadamente um fulano que era o Machado de Tomé, e os tipos que andavam com ele, porque diz que é o que estava feito com o Spindler. Ele foi lá para puxar as orelhas, porque o Spindler, para ele e para muitos militares do movimento das Forças Armadas, o Spindler era o ídolo para todos, e depois traiu-os, não é? Mas ele sentia essa mágoa também, porque enfim, não é, considerava que não era justo aquilo que lhe estavam a fazer.
Mas continua com a caracterização dele.
Depois, em 1989, no dia 17 de março, eu tive aqui uma visita presidencial do Dr. Mário Soares, que curiosamente fez um discurso notável na Fonte da Vila. Fui o primeiro chefe de Estado do mundo a pedir perdão aos judeus. E o Salgueiro Maia era o meu convidado de honra, mais uma vez. E o presidente, ali na sessão solene, no Salão Nobre, porque eu tinha evocado figuras gratas cá de Castelo de Vidro, o caso do Garcia Norte, o Mozinho Garcia Bem, e Salgueiro Maia, que estava ali, que era o meu convidado de honra e tal. E o Mário Soares, aquilo que o caracterizava, resolveu dizer: sim, senhor, o presidente da Câmara foi feliz e tal, o Garcia Dorte, o Mozinho disse: o senhor Salgueiro Maia, de quem sou muito amigo, e disse: ai Jesus, isto não é acabar bem. E não acabou, só que eu não pensava que não era tão depressa, porque o Salgueiro Maia sempre acusou o Mário Soares de ser o responsável por ele ter ido para os Açores e nunca lhe perdoou, nunca. E nesse dia, então, 17 de março de 89, depois do almoço lá no Hotel Sol e Serra, e antes estávamos nos aperitivos, estava eu, com o Maia, e mais 10 pessoas, três das quais autoridades espanholas que eu tinha convidado. Estávamos com Martinha na mão, ou o que era aquilo, e o Mário Soares tinha ido aos lavabos, e então estava a dar uma entrevista a uma jovem jornalista que estava ali, tudo isto informalmente, não é? E quando passa para o Maia, dá-lhe uma pancadinha de trás, ainda a sua terra. O Salgueiro Maia pôs a taça, apertou, ele tinha a subida, apertou-se e dá uma desanda de Mário Soares que ficámos todos assim. E lhe agradecia que nunca mais falasse o nome dele, que não dava confiança para isso. O Mário Soares, um riso amarelo, foi embora e ficámos todos, pegou no copo outra vez, continuámos a conversa. Assim. Aliás, eu ainda outro dia com a esposa, estive-lhe a confirmar e disse: ah, pois ele deu-me umas dicas, mas não me contou bem como é que tinha sido, mas encheu todos os nomes, assim, com elevação, não é? Cheio de tudo, mais alguma coisa, não merece, e nunca mais se utiliza o meu nome, nunca, porque não me perdoa. Assim, era assim, isto era o Maia, era íntegro, militar, de hierarquias, e a maior parte das vezes triste e magoado. Não é? Depois, já em 1990, aliás, ainda uns 8 meses antes de morrer, fizemos a última visita a Cáceres, onde eu tinha lá preparado aquilo que é a Deputação Provincial, fizeram uma grande homenagem lá, a ele e à malta aqui conosco, e foi a última fotografia dele em vida, que eu acho que lhe ofereci, em vida, 8 meses antes de morrer, uma fotografia do António Sousa Duarte. Antes disso, ainda em 1990, fui objeto aqui de uma homenagem, quando saí da Câmara, e mais uma vez o Maia fez um discurso apaixonado, e aí chorámos os dois, como já tínhamos chorado antes em algumas ocasiões. Portanto, essencialmente, isto era o Maia, o Salgueiro Maia que eu conheci, com aquele episódio de ter adotado as duas crianças, a esposa, porque já se tinha percebido, não estava muito a querer, mas não teve coragem para lhe dizer que não. Duas crianças, que é a mais velha, tendo problemas gravíssimos, que a viúva, problemas gravíssimos, mas muito complicados mesmo. E, portanto, essencialmente é isso.
O que é para si um herói? Que características é que tem que ter um herói?
O Salgueiro Maia. Não, porque tudo isso está nele, quer dizer, está na pureza que ele tinha, na maturidade, porque ele tinha 29 anos quando deu o corpo às balas em Lisboa, lá no 25 de Abril. O bom senso, aliás, uma entrevista que ele deu a um grande jornalista português, o Adelino Gomes, curiosamente tinha sido colega de colégio em Leiria com ele, e em que, quando estava à porta do quartel do Carmo, vem um helicóptero com canhão, e ele sabia que era da malta afeta ao regime do Caetano, do regime lá cá. Bom, e ele, para não desestabilizar os seus homens, o que é que ele fez? É pá, olha, não há problema, aquele lado dos nossos e tal. Porque ele tinha a noção de que ele, com tanta gente ali, os tipos não iam disparar cá para baixo. Ele tinha essa noção, mas teve o sangue frio para não destabilizar os seus homens, não, aquilo era dos nossos, mas, e ele sabia que não era, sabia de facto que não era, mas teve o sangue frio com 29 anos de idade para ter esse tipo de atitudes, ou aquela no Terreiro de Paz, quando foi com o Brigadeiro do Reis lá, que ele tinha mete uma granada no bolso, uma granada defensiva, se o enfim, começa, ele acabava com aquilo, acabava com a vida dele também, e a Revolução se calhar acabava ali. Mas ele teve a noção, e disse-me isso algumas vezes, que no momento em que o tipo lá na Ribeira das Naus, nem o Folial, nem a Praça, neles não dispararam, ele diz assim, ele disse para comigo, a Revolução está ganha. Quando estes não dispararam e passaram para o lado de cá, a Revolução está ganha.
Pois. O que é que acha que foi assim, o maior motivo que o... As pessoas estavam a viver situações complicadas, mas cada pessoa estaria a viver a sua própria... Pois. Ou a dar mais ênfase a um fator que poderia motivar a fazer uma revolução. Para ele, em específico, qual é que acha que era um dos
fatores? Eu penso, falámos isso algumas vezes, que foi a segunda comissão que ele fez na Guiné. Ele tinha feito uma primeira em Moçambique. E com os horrores que estavam a acontecer e a percepção que ele e outros colegas, camaradas da arma tinham que a guerra não se ganhava assim, não era possível ganhar a guerra, e já lá iam 2 ou 3 anos, não era possível. Depois também houve uma traição do governo da altura em relação aos milicianos, aos alferes milicianos, passaram por cima dos do quadro e eles aí não perdoaram. Aí também não. Bom, e aí começa a desenvolver-se, porque entretanto todos os militares estavam noutras missões em Angola, em Moçambique também, e eles aperceberam-se que a guerra não se ganhava assim, não podia, que era injusta para aquela gente que estavam a defender aquilo que era ser considerados terroristas e não sei o quê e tal. E então começa a mexer com as pessoas, mexe com quem tem a sensibilidade, não só Guilherme e outros, não é? E daí nasce o movimento dos capitães, que não foi bem movimento, houve alguém que se quis antecipar 16 de março, aquele golpe falhado nas Caldas da Rainha, antes, mas porque não, teve pouco a ver com eles ou nada. Pronto, houve alguém que se quis antecipar para serem heróis também, ora bem, e aquele deu a barraca que deu. E depois veio o 25 de Abril, foi muito bem planeado, muito bem programado, e em que ele foi o indivíduo destacado, porque eu tinha os chamites em coisa, e o facto dele ser um tipo muito novo, mas ter uma capacidade de comando por causa das hierarquias, eu disse aos seus homens, olha, vocês, quem não quiser ver, pode ficar, como não acontece nada.
Diga-me uma coisa, acha que as coisas que o moveram e todo, não só durante a revolução, mas todos os passos seguintes, acha que nós, em que estado é que nós estamos?
Olha, se o Salgueiro Maia cá estivesse, repetiria uma frase que ele disse naquela altura, vamos acabar com o estado a que chegamos. Garanto que ele diria isso, ele iria repetir essa frase. Como aliás disse uma vez ao professor Cavaco Silva, primeiro-ministro na altura, também quando ele disse, não, se for preciso uma vez, já aprendi algo disso, se for preciso uma vez, também o prendo a vocês, se for preciso alguma vez, também o disse. E já ele estava doente, já não quase não saía de casa, e o Mário Soares, que ele, como digo, não gostava e tinha-lhe feito a cama, o Mário Soares estava em campanha eleitoral e quis lá em Santana, quis ir visitar o Salgueiro Maia, e ele não queria receber. E a esposa é pá, recebe lá o homem, tá, pá. E então está ali uma fotografia onde não se vê o Mário Soares estar sentado no sofá, e ele estava, ele que venha, e quando ele vai, não lhe estendeu a mão, e então você deu o mesmo aldrabão que fui sempre, ok? Foi a esposa contou-me, a viúva contou-me isso agora, a última vez que esteve a minha casa. Sim. Essa parte é aquela fotografia que está ali.
Eu vou aproveitar só essa boleia para fazer uma última pergunta. Ele será, considera que ele é das poucas figuras que personifica o serviço, o serviço público, digamos, a pessoa que só pensa no bem comum?
Ele fez e sempre foi isso, ele sempre sente isso, que nada tinham que lhe agradecer, porque aquilo que ele fez foi em nome da pátria, em nome do país, em nome das pessoas e também em nome da justiça, daquilo que estava a acontecer, da injustiça que estava a acontecer no ultramar português, como se chamava na altura, não é? E ele sempre teve isso, não, a mim ninguém me deve nada, a mim não me deve nada, fiz a minha obrigação como português e como militar. Isso é pelo nome, tanto que ele recusou uma série de coisas, okay, com outros não recusaram. Com outros do 25 de Abril não recusaram, mas ele recusou sempre. Com o argumento, eu sou militar, esta que é a minha vida, a política é para os políticos, eu sou militar. E fui assim sempre, sempre, sempre. E era o homem das hierarquias, ele tinha um respeito imenso pelas hierarquias, daí a mágoa que ele teve quando o Espino atraiu o pessoal todo, porque todos os militares que estiveram no movimento das Forças Armadas, começar pelo hotel, adoravam o Espino, que era o seu chefe. E ele mostrou-se um grande chefe militar. Só que depois morreu a cartada, não é? E ele nunca lhe perdoou, e foi ele a puxar as golas ao Espino lá de Tancos. Quando os outros quiseram assassinar, pensando que eu que ia lá, que estava feito com o Espino, quando não fui lá para tentar esposar.
Eu tenho aqui uma pergunta, que é, qual é a relação, para si, entre o Salgueiro Maia e esta casa?
Ora bem, se, para quem acredita, enfim, na eternidade, está que não é o meu caso, mas ele, foi vontade dele, porque ele escreveu, não é? Porque o espólio que ele levou muitos anos a conseguir, que tinha na casa dele, portanto, que tinha numa sala, onde eu tive o privilégio de entrar dos poucos, e um deles desabafava, aproveitava. Ele depois escreveu querer deixar isto ao município, deixar, e referiu que ia neste espaço, exatamente porque isto é características militares, que houve uma da casa que ainda está, onde é agora a casa da Inquisição, ainda esteve, mas não tinha o mesmo sabor que tem aqui, e ele, ainda bem que o escreveu. E portanto, este seria, digamos, aquele sentir-se muito orgulhoso que a tivesse. Provavelmente esta casa não estaria feita, não? Mas se caso tivesse acontecido, ele sentia-se muito orgulhoso de ver isto. Ele dizia: não, fomos nós os capitães, não fui eu, fomos nós, nós. Ele falava sempre no plural.
E o que é que acha que esta casa, o que é que se pode acrescentar a esta casa como ela está, para que ela seja realmente uma não, casa
não,
de
é o reconhecimento, porque nós sabemos que o tempo vai apagando muitas coisas, muitas memórias, não é? Infelizmente, não todas, mas apaga muitas. E a memória também é curta, para muita gente. E isto que está aqui, aliás, vê-se pela emoção que vem da maior parte das pessoas que aqui vêm, porque havia muita coisa desconhecida sobre ele. E porventura ainda haverá alguma. E, portanto, ele... veja que ele não foi herói logo naquela altura. Ele foi herói à medida que o tempo foi passando. É que o povo foi tornando herói. Foi o povo que o tornou herói. Quando começou a haver algumas, enfim, coisas menos boas que fizeram outros militares de Abril, por exemplo, o senhor que é presidente da Comissão da Associação 25 de Abril, que fugiu para a Madeira antes, na véspera do 25 de Abril, porque se aquilo dava para sair embora, não é? Que o tentou prender, portanto, houve imensas coisas, o Vasco Lourenço, para falarmos em nomes concretos, com quem ele também não tinha assim uma grande simpatia. Exato, sabia porque não é. Ele não foi homem de ódios, nunca. Mas era uma pessoa que marcava muito quem não era honesto.
Olha, tenho aqui mais três perguntas nessas,
assim,
rápidas. E são mais pessoais. Quer dizer, não sobre ele, é sobre as pessoas, mas é assim. Eu gostava de saber o que é para si cidadania.
Olha, foi aquilo que eu aprendi com ele e com outras pessoas, porque eu já, quiser saber rapidamente também, como já ele disse ao princípio na apresentação, a minha mãe morreu quando eu nasci, estava a nascer, e foram as vizinhas daquela rua nova que me ajudaram a criar e que me criaram, e a quem fiquei a dever muito. O meu avô era um homem da Primeira República, tinha adorado o homem do regime, o Afonso Costa. Deixou também em testamento que a fotografia com ele sob o seu peito para a sepultura. Tenho ali na oficina do Museu da Família, tenho ali uma cópia. E ele, o meu velho homem de valores e de princípios. E já eu tinha os meus 10, 12 anos, e ele dizia que era na oficina de ferreiro, que já vem na nossa posse desde 1508. E o meu avô dizia-me: olha, nunca te esqueças de nós cidadãos. Temos perante a sociedade deveres e direitos, mas olha que os deveres estão sempre em primeiro lugar. Sempre. Ora bem, isto é um. Aí o meu pai acrescentou: e com ética. Ora bem, tem aí a cidadania, a posição da cidadania, que é isso.
Então e a liberdade?
a liberdade deriva exatamente se nós tivermos guerra para os outros, não. Mas que nunca está garantida, como a democracia não está garantida, nada disto é garantido, e vejamos o que está a passar um pouco aí por todo lado.
O que é que o levava a fazer uma revolução?
A ausência de valores, de princípios, que levaram ao 25 de Abril, exatamente igual.
Então, e qual é o estado a que queres chegar?
Gostava que mais gente implicada na política, sobretudo gente nova, faz falta para arejar, porque o que nós vimos é que tem havido uma degradação progressiva da qualidade das pessoas que estão na democracia. Tem vindo, porque as pessoas que não precisam da política têm a sua vida e não querem ser enxovalhadas, têm a sua vida. Com isso abrem a porta aos oportunistas e aos menos capazes. E é o que tem estado a acontecer. Atenção, que há muita gente séria na política ainda, mas cada vez são menos os sérios. Portanto, a democracia tem que ser conquistada todos os dias, sobretudo com muito respeito. Foi o que eu tentei fazer enquanto fui autarca, e tive um orgulho imenso em ser autarca, e quando me dizem, Castelo de Vida deve-lhe muito, não. Eu é que devo a Castelo de Vida, o facto de me ter permitido em democracia servir e apenas servir o poder local. Presidente da Comissão Administrativa de Freguesia, ele tinha 26 anos. Vice-presidente da Câmara, presidente dos serviços municipalizados, presidente da Câmara, vereador, membro da Assembleia Municipal, e em poucos anos, porque eu não gosto de estar muito tempo na política, devemos estar pouco tempo nos cargos. Porque nós, humanos, somos animais de vícios, para o bem e para o mal. E nós vemos quando as coisas se prolongam demasiado nos cargos, sejam eles quais forem, o resultado, temos infelizmente aí muito resultado disso.
Uma última mensagem que era passar a quem ouvir este áudio, às crianças, aos jovens, ao futuro, uma mensagem que quero deixar.
A mensagem é que tenham sempre presente quem foi o Salgueiro Maia, os valores que ele defendeu e praticou, e que também a respeito pelos valores que ele praticou, envolvam-se na política, vão à luta, e de facto façam com que Portugal possa ser um país de futuro, que neste momento não me parece muito bem que nos trazem, mas não, vamos a isso, vamos ser capazes.
Testemunhos recolhidos no âmbito do projeto Pessoa, a que estado queremos chegar, uma criação, um lugar específico para o Atos, Odisseia Nacional. Direção artística de Susana Alves, vídeo e imagem de Nuno Figueira, colaboração de Oriana Alves e Sandy Gageiro, produção de Francisca Ramírez. O projeto Atos da Odisseia Nacional é um projeto do Teatro Dona Maria II, com o apoio da Fundação Gulbenkian e, neste caso, do município de Castelo de Vide.